Saúde e você.
Olá para você que se preocupa com as questões da saúde, hein? Pois está começando o podcast Saúde e Você, programa que vai deixar você por dentro dos cuidados com a saúde. Eu sou Elias Costa e este é o projeto do setor de comunicação da Secretaria Estadual da Saúde, que tem a coordenação do jornalista Marcelo Hermel. E na edição desta semana, vamos conversar sobre a hipertensão. Pois você sabia que um em cada quatro adultos no Brasil sofre da doença? Por isso, vamos conversar com o médico de família e comunidade, Elson Romeu Farias. Tudo bem, doutor?
Tudo bem.
Doutor Elson, já lhe agradecendo pela sua participação no nosso podcast Saúde e Você. E começando a nossa conversa, já lhe pergunto, explica para nós aí o que é hipertensão.
A hipertensão, ela é assim chamada, uma doença crônica que acontece porque aumenta o nível da pressão sanguínea nas artérias do coração e em todo o corpo. Mas é importante a gente lembrar que nós temos dois tipos de hipertensão: a hipertensão arterial sistêmica primária e a secundária. A secundária, ela acontece em poucos casos, 2 a 3%, e tem sempre alguma causa. Ou é uma lesão renal, ou ela é episódica, né? Tem alguma situação, como, por exemplo, uma situação crítica, um luto, alguém que morreu, pode subir um pouquinho a pressão. Essas a gente não vai tratar aqui. A gente vai tratar aqui da hipertensão arterial sistêmica primária ou essencial.
E quais são os sintomas, doutor?
Isso. A hipertensão arterial sistêmica acontece quando o nível da pressão máxima e mínima passam dos 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou o famoso 14 por 9. Ela faz com que o coração tenha que ter um esforço acima do normal para fazer com que o sangue chegue nas outras partes do corpo. E a pressão alta, ela é um dos principais fatores de risco para ocorrer derrame, de infarto, de aneurisma e de insuficiência renal. Ela é uma doença silenciosa. Ela pode passar 10, 20 anos sem a pessoa não ter nenhum sintoma. Mas, às vezes, aparecem alguns sintomas, como dor no peito, dor na cabeça, as tonturas, problemas de zumbido e operação de ouvido, fraqueza, a visão fica embaçada e pode ter, inclusive, sangramento no nariz. Mas, a maioria das situações, a pessoa não sente absolutamente nada. Como nós chamamos de doença essencial, doença crônica, às vezes temos uma história familiar muito forte e importante que, às vezes, podemos chegar num diagnóstico.
Quais são os fatores de risco?
A doença, ela é essencial porque não tem uma causa específica. Uhum. A maioria dos casos, ela pode ser genética, ou seja, a própria doença vai sendo transmitida de uma geração para outra. Como ela é essencial, não tem uma causa específica. As doenças com causa específica, as chamadas secundárias, elas podem ter alguma lesão específica. Por exemplo, uma doença no rim, uma alteração na artéria aorta, ela pode ter uma alteração na tireoide. Quando a gente trata a alteração essa, por exemplo, na tireoide, a pressão volta. Então é importante a gente identificar aqui alguns fatores de risco. Esses fatores de risco é que fazem com que a pessoa tenha a pressão mais alta, como, por exemplo, o fumo, o tabagismo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, o excesso de peso, o estresse na vida cotidiana durante muito tempo, o elevado consumo de sal na comida, o colesterol em níveis altos e uma das atividades agora, desses últimos tempos de Covid, né? A falta de atividade física. Então, um conjunto dessas situações, elas aumentam a chance da pessoa ter hipertensão arterial. Nesses casos, a gente precisa ficar bem atento, porque são questões comportamentais. Tem questões de causas que não são comportamentais. Por exemplo, as pessoas da raça negra também têm uma incidência aumentada de pressão alta, os diabéticos e a idade. Esses fatores a gente não consegue mexer muito. E, como vimos antes, nós temos muitas pessoas acima de 50, 60, 70 anos com pressão alta que não conhecem que estão com pressão alta.
Doutor, você destacou aí na sua resposta anterior a questão da idade, né, dos idosos, mas a hipertensão ela pode atingir pessoas de todas as idades?
Como doença sistêmica, pode atingir em qualquer idade, mas os estudos nos mostram que nós temos uma variação muito grande. Por exemplo, em adultos acima de 18 anos, nós temos alguns lugares com 20 a 25%, que é uma em cada quatro. Mas alguns estudos já nos mostram que pessoas acima de 70 anos, nós podemos chegar a 60% delas com hipertensão e diabetes. Ou seja, de cada três, duas vão ter ou têm hipertensão arterial sistêmica. Já entre crianças e adolescentes, esse número é menor, em torno de 4 a 5%, dependendo do estudo. Então, é uma doença que dá em todas as idades, mas piora quanto mais velho. Ou seja, as doenças, as condições vão se acumulando de obesidade, falta de atividade física, de falta de alimentação adequada, falta de momentos de lazer, todas aquelas questões que a gente chama de comportamental vão se acumulando e quando chega na idade mais avançada, 70, 80 anos, aparece a hipertensão.
E doutor, qual é a situação da doença no Rio Grande do Sul?
Uma das coisas importantes que a gente vê com a hipertensão no Rio Grande do Sul é que nós somos um estado que nós temos um alto índice de pessoas acima de 60 anos. Nós somos o estado do Brasil que mais tem pessoas idosas. Consequentemente, nós temos mais pessoas com hipertensão. Então, nós precisamos estar alertas, fazer programas como esse, fazer divulgação para o diagnóstico da hipertensão. Nós temos poucos casos, dentro de todos aqueles que precisam de diagnóstico, diagnosticados. Por exemplo, nós não temos 100% das pessoas que têm hipertensão com o diagnóstico de hipertensão. Alguns estudos mostram que de cada 3 hipertensos, somente 2 sabem que têm hipertensão. E destes, somente também 60% sabem e fazem o tratamento. E agora um número muito ruim, que é o de controle da pressão. Nós somente temos 1/3, 1 em cada 3 pessoas que faz tratamento está com controle adequado. Então, neste momento, é muito importante para o Rio Grande do Sul, que nós temos muitos hipertensos, muitos idosos, é fazer um controle adequado da pressão. Por isso, nós temos unidades de saúde, nós temos postos de saúde, temos mais de 4 mil pontos de atenção hoje no Rio Grande do Sul para o atendimento a pessoas com condições crônicas, as equipes de saúde da família, os agentes comunitários, médicos, enfermeiros, estão aptos a fazer o manejo e o tratamento adequado das pessoas com hipertensão.
Esse é o podcast Saúde e Você. Eu sou Elias Costa e estamos conversando com o médico de família e comunidade, Elson Romeu Farias, e o assunto é hipertensão. Doutor, como é feito o tratamento da hipertensão?
Tem 2 aspectos do tratamento. Vou colocar assim. Um primeiro tratamento é o chamado não farmacológico. O que é o tratamento não farmacológico? Cuidado com a alimentação, não pode ser muito gordurosa, não pode ser com excesso de sal, tem que ter um nível adequado de sal. O que é um nível adequado de sal? A pessoa não tem que colocar o sal na comida e não pode ter o saleiro do lado do prato que a pessoa vai colocando. Até lembro de alguns municípios que têm leis municipais que determinaram a retirada do saleiro de mesas de restaurantes. Então, foi uma medida drástica para evitar o consumo excessivo de sal. Então, essas medidas não farmacológicas dependem muito da mudança do estilo de vida da pessoa. Como a pessoa está hipertensa e está em casa, não adianta só ela ter essa mudança do estilo de vida. Por isso que a gente chama que é uma doença crônica que tem impacto na família. Então, deve-se ter uma mudança, uma reorientação de toda a família. Então, não adianta fazer uma alteração para uma pessoa que faz 1 dia, 2 dias, ela não é sustentada. Então, esse tratamento não farmacológico de alimentação, o mais saudável possível, pouco consumo de álcool, evitar o tabagismo, atividade física, atividade de lazer, ela tem um componente que a gente chama de comportamental. Depois nós temos um outro componente, que é o farmacológico, que são remédios que se usa para diminuir a pressão e a velocidade que está batendo o coração. Então nós temos várias categorias de remédio, uns que fazem a pessoa urinar mais, são os diuréticos, outros que fazem o coração não bater com tanta velocidade, outros fazem o coração não bater com tanta força. Então, cada pessoa, lá com o seu médico de confiança, com o seu médico de família e comunidade, com a sua equipe de saúde da família, vai identificar qual é o melhor tratamento medicamentoso, de acordo com a sua condição. Por exemplo, se a pessoa é obesa, se a pessoa tem bronquite, asma, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem outra condição que possa atrapalhar o tratamento medicamentoso. Por isso que a gente diz que somente 34% está com a hipertensão controlada, que a gente precisa de ter todas essas medidas ao mesmo tempo e que a pessoa faça a adesão, a família faça a adesão ao tratamento.
Doutor, estamos vivendo um momento complicado devido à pandemia do coronavírus, né? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter neste momento?
Muito boa pergunta. A hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, é uma doença crônica. O que significa isso? Ela não é uma doença que se transmite pelo contato, não é uma doença que transmite pela saliva, não é uma doença que a gente pode colocar como transmissível. É uma doença que não é transmissível pela natureza dela. Ela é uma doença crônica, ou seja, da pessoa. A pessoa que tem esse diagnóstico vai ter que aprender a conviver com ele e precisar de muito apoio, né? Porque o tratamento para ela envolve desde a mudança do estilo de vida, como eu falei antes, não abusar do sal, não abusar do álcool, vai ter que ter também o acesso e a adesão ao tratamento. Importante, porque agora a gente está com baixa de acesso a serviços de saúde, baixa de atividade física, então, nesse momento, é importante manter o controle da pressão e, principalmente, a adesão ao tratamento. Então, o que significa isso neste momento? Procurar fazer atividade física aeróbica. O que significa aeróbica? Que movimente o pulmão, que a pessoa movimente a respiração. Não é só aqueles movimentos que são anaeróbicos, que é puxar peso, levantar, peso forte com as pernas, com as mãos. É a pessoa poder fazer atividades, mesmo dentro de casa, que provoquem um aumento da respiração para o coração continuar se movimentando, para ele não ficar em níveis muito estáveis. Ele precisa de movimentação. Essa é a chamada atividade física regular. E também, nesse momento, não ficar muito tempo sentado, nesse tempo de Covid, a pessoa fica muito tempo na televisão, procurar atividades que a pessoa se movimente, mesmo dentro de casa, mesmo dentro de um pátio, e também procurar atividades de lazer. Uma leitura, não ficar sempre vendo os mesmos programas, evitar a ingesta de álcool, que nesse momento de confinamento, já se sabe que aumenta o consumo de álcool e de cigarro, então procurar não beber excessivamente. E uma coisa muito importante, também cuidar a alimentação. Nós estamos num movimento muito forte no Brasil, porque nós temos um guia alimentar. A gente recomenda que nós tenhamos acesso aos alimentos da nossa horta, fazer um acesso aos alimentos que estão mais disponíveis para a nossa comunidade.
Dr. Elson Romeu Farias, já lhe agradecendo por aceitar o convite para participar do podcast Saúde Você e já encerrando a nossa conversa, uma mensagem, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes.
A mensagem é de muito estímulo, de muito otimismo, porque nós estamos numa época do Covid-19 em que as pessoas estão dentro de casa, que as pessoas estão fora do normal e a gente não sabe qual vai ser esse normal. O que a gente sabe é que teremos muita motivação e teremos uma nova realidade daqui para frente. Por exemplo, novas ferramentas de contato das pessoas com os serviços de saúde e recomendo às pessoas que estão em casa, que precisem de atendimento, que liguem para o 136 e aqueles que têm as suas equipes de saúde da família, procurem o seu agente comunitário e que nós vamos sair dessa melhor.
Conversamos com o médico de família e comunidade, Elson Romeu Farias. Muito obrigado, doutor.
Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.
O podcast Saúde Você fica por aqui. O programa pode ser acompanhado no site www.saude.rs.gov.br. E você também pode acessar o nosso canal no SoundCloud. Até a próxima. Tchau. Saúde e você.